Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Enquanto Gregório acompanha em distância a menina do bandolim, temos que ver ainda alguma coisa no café de onde ela saiu. Vários sujeitos se ergueram logo, e lá se foram retirando vagarosamente. Outros se deixaram ficar ainda a beber e a dar a língua. A mesa do rapaz louro de monóculo não sofreu a menor alteração, continuava o orador a falar, sempre com loquacidade, e os outros continuavam a ouvi-lo com a mesma atenção. Dois novos consumidores acabavam de entrar, conversando em voz baixa, muito animadamente. E pelo modo que discutiam, adivinhava-se facilmente que o mesmo interesse os prendia a um só assunto. Eram ambos de meia idade, porém, apresentava ser mais velho e de melhores costumes que o companheiro. Ensinatiam afinal que pudesse chamar a atenção ao primeiro lance de vista. Trajavam vulgarmente roupas baratas e cada qual trazia o seu chapéu de sol, como um símbolo de paz burguesa. Assentaram-se defronte um do outro, pediram cerveja nacional e prosseguiram na conversa com o mesmo cauteloso empenho. Deu meia-noite. Os sujeitos que ainda ocupavam as mesinhas do café foram desaparecendo até que o dono da casa, dirigindo-se aos dois últimos, lhes participou que desejava fechar as portas. Então o que parecia menos velho usou os olhos para o relógio, fez um sinal afirmativo, sempre a conversar, ganhou com o companheiro a rua. É o que lhe digo. Segredou-lhe o outro, quando saíam, pode contar comigo. Diga ao comendador que estou pronto para o que dele vier. Posso então dizer ao comendador Portela que você quer? Bem, nesse caso, precisamos amanhã mesmo entender-nos com ele. Onde nos devemos encontrar? Onde quiser. Aqui no café, por exemplo. Então, respondeu o companheiro, dando o largo, diz Francisco. Mas voltou pouco depois, para perguntar a alguma coisa ao ouvido do outro. Não, restante. O melhor é levar você uma boa navalha. Deixemo-nos de inovações. A cada um com o que aprendeu. Bem, separaram-se. Entretanto, a menina do bandolim seguia pela rua do teatro, com o passo seguro e apressado de quem não deseja demorar-se pelo caminho. Um homem saindo de uma esquina pretendeu apoderar-se dela. Gregório, porém, não lhe dera tempo para isso, colocando-se entre os dois e repelindo o agressor a bengaladas. A mocinha soltou um grito, chegou-se para o irmão e deitou com este a correr em direção contrária à que levavam. Diga ao barão que ainda não foi desta vez. Gritou Gregório para o sujeito a quem espancara, e seguiu o rumo que tomara sua protegida. Quando se convenceu de que ela estava fora de perigo, retirou-se para casa. A menina, com o sobressalto em que ficou na ocasião de ser agredida, não pôde agradecer a generosidade de Gregório, mas guardou bem na memória a sua fisionomia e desde então principiou a distingui-lo intimamente com certa estima. Só dois meses depois o conflito se tornaram a encontrar. Ela, como nessa ocasião estivesse em meio de uma peça que tocava, limitou-se a cumprimentá-lo com a cabeça e a sorrir para ele de modo reconhecido. Mas, terminada a música, pousou o bandolim sobre uma cadeira e, depois de receber a espórtula das mesas, foi agradecer-lhe de viva voz o obséquio que havia recebido. Nunca mais lhe sucedeu outra? Perguntou-lhe Gregório. Não! Depois daquela vez as faço-me acompanhar sempre por mais um parente meu, que me vem buscar aqui. E ficaram um instante a conversar, quando Gregório reprembarou que uma mulher avivarau à porta do café, a olhar investigadoramente para ele. Reconheceu-a logo e correu ao seu encontro. Era viúva. Muito bonito, disse esta quando Gregório conseguiu alcançá-la. Pode voltar para onde estava. E como Gregório ficasse a recuar de pouco calo. O senhor nem precisava levantar-se para vir ter comigo. Era melhor que ficasse lá mesmo. Deixa-te disso. Vou deixar-me a Adilha ligar tanta importância a quem não merece. Neste ponto foram interrompidos por duas senhoras que pararam para falar com Júlia. Gregório despediu-se e seguiu a direção contrária ao café da menina do bandolim. No fim da rua parou, comprou charutos e, à vista de um anúncio de espetáculo, resolveu ir ao teatro. Ao entrar na plateia, veio de afastar-se para dar passagem a uma família, composta de três senhoras e um cavalheiro.
Uau!
O Isuário exclamou este ao vê-lo, e escancarou os braços expansivamente. Roberto, gritou o rapaz, atirando-se-lhe nos braços. Não sabia que tinhas voltado, vim ontem. Mas como foste lá pelo norte, que fizeste? Que me contas de novo? Nada, isto é, casei-me. Olha, aqui tens minha mulher, e voltando-se para uma das senhoras. Sinhazinha, este é o Gregório, um menino que deixei a quase do tamanho desta bengala, e venho encontrar mais alto do que eu. E acrescentou, cortando uma risada e designando as outras senhoras. Dona Januária, velha amiga de minha mulher, e sua bela filha adotiva, Dona Clorinda. Amanhã has de ir jantar comigo e ficas prevenido que te não dispenso um só domingo. E o espetáculo passou-se todo em conversa. Ao levantar-se no dia seguinte, Gregório notou que sentia no coração um desejo vago, e nesta dúvida, neste estado vacilante da vontade, passou a manhã inteira, saiu também todo o jantar, apesar da alegria ruidosa de Roberto. Só à noite, com a chegada de Dona Januária e da pupila, é que Gregório conseguiu descobrir o que tanto desejava ele esse dia era ver Clorinda. Não esperou segundo o convite para jantar todos os domingos com o amigo. Duas razões o levaram a isso. A primeira, porque aquele costumava reunir em casa algumas pessoas, entre as quais Dona Januária e sua adorável filha adotiva. A segunda razão saberá o leitor daqui a pouco. Por enquanto, precisamos falar de outra coisa. As reuniões do Dr. Roberto eram muito limitadas, pouca gente aparecia além da que acabamos de citar. A mulher Dona Carolina não dava muito para etiquetas, se bem que fosse de seu natural amiga de agradar e servir. Gostava, porém, que não a tirassem da sua liberdade e do seu cômodo. Isso me dizia o ar descansado e bondoso da sua figura agora linfática. Contudo, era muito raro se lhe surpreender nos lábios o menor gesto de contrariedade. Gregório, quando a visitou pela primeira vez, passou algumas horas assentado ao seu lado e sentiu-se durante esse tempo ir pouco a pouco penetrando do ar morno, indiferentemente satisfeito, que respirava dela toda como a própria temperatura do corpo. Carolina não se levantara sequer ao receber, mas demorara nas suas mãos algum tempo do rapaz e indagara-lhe da saúde com um riso esparrinhado por todo o rosto. Às vezes parecia que ela se deixava ficar a sorrir indeterminadamente por esquecimento ou por preguiça de suspender o sorriso. Suas feições estavam sempre abertas, como as gavetas de um desmazelado, mas olhava-se para dentro delas, com o desinteresse com que se olha para o interior de gavetas vazias. Não sobressaltava, nada a afligia. Pela manhã, às 10 horas, criada ajudá-la a sair da cama para o banho morno, servia-lhe depois uma papa de leite e farinha de mandioca, e passava a penteá-la, calçá-la e vesti-la. Durante esse tempo as duas, senhora e criada, conversavam, devagar, molemente, assuntos bambos, sem interesse para ninguém e maçadoramente virgulhados de grandes pausas. Carolina gostava em extremo que lhe mexessem na cabeça, estimava que a criada demorasse bem o arranjo de seus cabelos, durante o qual se repotreava ela na cadeira, toscanejando uma voluptuosidade surda e espessa, de gata saciada. Às vezes adormecia nessas ocasiões, e era preciso que a criada chamasse depois para o almoço. Comia muito compassadamente, ou bocadinhos, como uma criança gulosa. Era doida por doces e quitutes. Quando passava pelo açucareiro, tirava em geral um pouco de açúcar, com que cobria a língua. Fazia muita questão na escolha dos pratos. Recomendava de véspera, durante o almoço ou o jantar, o que lhe apetecia comer no dia seguinte, e algumas iguarias mais do seu gosto, como por exemplo a moqueca de peixe, ela só saboreava sem talher, à mão. O marido por muito tempo procurou reagir contra esses hábitos sedentários, expôs à mulher os inconvenientes de uma existência sem exercício, sem preocupação de espécie alguma, ofereceu-lhe livros, lembrou-lhe a jardinagem, falou de tudo que podia honestamente prender o espírito de uma senhora ao obrigar qualquer esforço físico. Mas nada conseguiu, Carolina não se abalara, e quando o marido insistia muito nas costumadas das censuras, ela respondia com todo desgosto: ora, seu Roberto, deixe cada um com seu gênio. E Carolina ficou no que era. Esteve grávida, e a gravidez só lhe para antipática, porque a obrigava a sair um tanto dos seus hábitos sedentários. O filho tomou a resolução de morrer antes do nascimento. E fez bem. Contrastava vivamente com o tipo da dona da casa, uma de suas visitas mais constantes e mais da sua intimidade Dona Josefina de Brito, a mesma que no primeiro capítulo, por ocasião do gorado casamento de Gregório, tão indignada se mostrou, na qualidade de madrinha, ou com o estranho procedimento do noivo. Dona Josefina era a antítese perfeita da amiga. O que tinha esta de flácida e moleirona, ou tinha outra de ativa, curiosa e ralhadeira. Nunca ficava sossegada num lugar, De manhã à noite vivia a sacotear pela casa, a dar fé de tudo. Até que enfiava o vestido, punha a capa e corria às amigas para boquejar sobre os conhecidos. Falava de tudo e de todos sem o menor escrúpulo, e desconfiava de toda a espécie aí de homem, passados, presentes e futuros. O longo e rigoroso celibato, a que sempre vivera amarrada, e por muito tempo lhe zurzira os nervos, acabara por torná-la frenética e ruim. Josefina tudo perdoava a qualquer pessoa, menos a felicidade do amor. Nem admitia que alguém tomasse a sério isso a que ela chamava mal de tolos. Nesse ponto extremava perfeitamente com a outra, que se comprazia em acompanhar voluptuosamente o progresso de qualquer namoro, e até auxiliá-lo, o que muito devia aproveitar a Gregório, como efetivamente teremos ocasião de ver mais adiante. Mas deixemos tudo isso à margem, para nos ocuparmos da segunda razão que levou o Gregório a jantar todos os domingos com o Dr. Roberto. Essa razão era a circunstância especial de haver se retirado para a Europa a família com quem morava o rapaz. Tal razão aparecerá pouco óbvia à primeira vista, porém não é. O leitor, se nunca morou em família, ou se nunca teve de separar-se daquela com quem convivera indefinidamente, não poderá avaliar o alcance do que avançamos, mas, se ao contrário, o leitor é um desses muito infelizes, que de um momento para outro se vêem privados das pessoas com quem herdava, para seguir um destino de desordem e boêmia. O leitor nesse caso avaliará o peso de nossas considerações e sentirá o valor da opressão em que ficou o nosso pobre herói com a partida da família entre a qual vivia. É preciso ter experimentado o que isso é, para saber o quanto custa. Antes da separação não somos capazes de imaginar o estado em que ficamos. Então, até se nos afigurava que a coisa não havia de ser objeto de pena e mágoa. Suponhamos que a vida exterior, com seus teatros, as suas palestras de café, os seus almoços ruidosos e cheios de riso, as suas aventuras picantes, as suas peripécias, as suas alegrias efêmeras, compensariam perfeitamente a convivência habitual ao e burguês memedia daqueles com quem morávamos. Boa, o terror soirés, os passeios, a conversa descuidosa dos amigos, não substituem ao absolutamente o que nos falta em casa. Todo esse conjunto de impressões, todo esse barulho de gozos, mais ou menos passageiros, não nos enchem o vácuo insondável da errado por aqueles em cujos coções podíamos refugiar confiantemente, quando voltávamos desiludidos e cansados de percorrer toda a escala das falsas sensações exteriores. Abençoados lares. Quão pouco é necessário para o bom resultado de vosso vistre sagrado e consolador. Uma pequena vivenda humilde e pobre, um pouco de sol, um pouco de ar, o produto de algumas horas de trabalho, tudo isto iluminado de amor e boa vontade, e eis aí os elementos de uma felicidade completa. Comparai os dois sentidos. De um lado o desafeiçoado pândego, que vive ao jour-le-jour, comprando fôlego a fôlego a sua vida inútil e egoísta. De outro lado o trabalhador modesto, que morreja durante o dia para prover a subsistência da mulhama e a dos filhinhos que à noite o esperam. Um vai aos teatros, bem, galanteia as mulheres, mas volta para a cama do hotel em que mora ou da amante que lhe pertence na ocasião, com corpo cansado e gasto e a alma desconfortada e fria. Tudo lhe causa aborrecimento, tudo enche de tédio, os amigos, os prazeres e o próprio vício. Acorda sempre de mau humor, não encontra em coisa algum lado que o seduza e prenda. Quanto o outro, o burro de carga, aquele que durante o dia, em vez de gastar, ganhou, aquele que via ao chegar à noite sentir-se cansado e indisposto. Esse entra em casa quase sempre cantarolando e sempre sorrindo, abraça a mulher, beija os filhos, afaga o cão, dá uma vista de olhos pelo jardim e assenta-se ao lado dos seus para cear. Confortado, fortalecido pela dignidade do seu esforço, abençoado por aqueles que vivem da sua atividade e do seu amor, e afinal deita-se a dormir, tranquilamente, com o coração despreocupado, o sangue fresco e a consciência lisonjeada. Tais foram as considerações que fez Gregório, quando se sentiu só e desamparado de qualquer afeição doméstica. Que terrível noite a primeira que passou depois de que partiu a família com quem morava. Tudo lhe parecia triste e insociável. Tudo o encarava com uma fisionomia dura e antipática, os mesmos trastes da casa, dantes tão familiares e amigos nas conversas de depois do jantar, se mostravam agora concentrados e macambúzios, como se tivessem alguma razão de queixa contra ele. Parecia que os moradores haviam morrido todos e que andavam seus espíritos a pairar nos ares silenciosamente, como o fumo preso dentro de uma sala. Foi nestas circunstâncias que viu pela primeira vez Clorinda e que aceitou sem discutir o convite para jantar aos domingos em casa do Dr. Roberto. Gregório sonhara quanto não seria bom fazer existência ao lado de uma mulher moça, bonita e carinhosa. Definitivamente era preciso casar. Pensava de, aquela vida miserável de homem solteiro não lhe poria convir. Ganhava o bastante para si e para a mulher. Não tinha por conseguinte razões que o forçassem a contrariar as suas aspirações. Diga-se tudo, o seu amor? Porque afinal de contas já amava Clorinda e já não podia imaginar a felicidade senão em companhia dessa criatura adorável. A viúva, sem que ninguém lhe dissesse, compreendeu e avaiou tudo o que se passava no espírito do seu amante. Como mulher de experiência, adivinhara, ao primeiro sintoma dos novos amores de Gregório, a tempestade que se armava, e, ainda como mulher de experiência, tratou de disfarçar o seu sobressalto e desviar a nuvem carregada de eletricidade. Mas tudo foi debade. Pouco depois Gregório pediu Clorinda em casamento e as coisas tomaram o caminho que o leitor já conhece. Malsa, coitados. O que lhes estava reservado ainda?